Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Mundioca, sexta-feira, dia de falar de África. Eu, Marcelo Castilho e Melina Saad estamos aqui com vocês mais uma vez e hoje o tema é Senegal, que tem um novo presidente.
Isso mesmo, as eleições no Senegal finalmente saíram, né? Estavam marcadas para dia 25 de março. A gente até teve essa dúvida, né, Marcelo? Será que realmente essas eleições vão se concretizar? A eleição no Senegal, a gente lembra, né, havia sido adiada duas vezes. Antes, gostaria de convidar os nossos Mundiokers. Se você gosta do nosso conteúdo, se você acha o nosso conteúdo relevante, que faz sentido, compartilhe com seus amigos, com a sua família, porque aquilo que é bom a gente divide, né, Marcelo?
Exatamente. Mundioca com K no X, né, o antigo tweet, arroba Mundioca com K, obviamente, né, no antigo tweet, e no Instagram, arroba Mundioca ponto podcast no Instagram. Por que que é esse convite? Porque a gente está crescendo, a gente está vendo que a gente está chegando cada vez mais longe, tendo mais acessos. Então a gente está querendo bater os númerozinhos lá para fazer o rating legal.
Vai. Vamos voltar à nossa pauta aqui. A gente vai falar sobre quem é o novo presidente do Senegal. Ele que é jovem, tem 44 anos, esteve na cadeia. A gente vai explicar por quê. Quem é Bassirou Diomaye Faye. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, que é o quinto presidente do Senegal, o que se espera dele, por que que o povo estava insatisfeito com o Macky Sall, o antigo presidente, que, aliás, ele é o presidente até o dia 2 de abril, até o outro tomar posse, né?
Lembrando que o Bassirou Diomaye Faye, ele estava preso até 10 dias antes da eleição.
Uau!
E ganhou a eleição no Senegal com 54% dos votos. Lembrando que o Macky Sall, que era o presidente que estava há 2 mandatos, tá? Tentou marotamente um terceiro mandato e começou a colocar os opositores na cadeia. Só que a gente vai escutar hoje qual foi o movimento da juventude, qual foi a responsabilidade e o peso que os jovens eleitores tiveram no Senegal para fazer essa mudança e o que esperar desse novo presidente.
Pois é, eu também estou curiosa para saber dos nossos especialistas quais são os grandes desafios desse novo presidente. Como é que o Senegal se relaciona com os outros países da África? O Senegal tem relação com o Brasil? Tem relação com a Rússia? Tem relação com a China? Muita coisa eu quero saber no programa de hoje.
Vamos escutar primeiro a nossa primeira convidada.
A gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui no Mundioca, Rafaela Serpa, doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora assistente do Centro Brasileiro de Estudos Africanos, professora do curso de especialização em Relações Internacionais, Geopolítica e Defesa, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Rafaela? Seja bem-vinda.
Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite novamente.
Vamos bater um longo papo sobre esse novo presidente do Senegal. O que significa para o povo senegalês a eleição de Bassirou Diomaye Faye?
Então, eu acho que tem 2 pontos, né? E o primeiro que eu queria falar, assim, é de como essa eleição, de certa forma, mostrou a força da cultura política democrática dentro do país, né? E essa cultura política muito mais ligada à sociedade, que foi às ruas, né, para lutar para ter as eleições, né, para defender os direitos e que, de fato, conseguiu eleger o seu candidato. E isso é importante porque quando eu falo nessa questão da democracia, eu não tô falando aí ligando a questão dos políticos ou dos seus governos, mas sim uma verdadeira democracia, né, que está na sociedade senegalesa, né, de participação política, de debate político em todos os níveis. Então, eu acho que essa politização da sociedade que conseguiu barrar esse autoritarismo que estava crescendo, né, e conseguiram, através do voto, eleger o seu candidato, que também se coloca daí como contra, né, como antissistema, né, a esse sistema que está incluído, o próprio sistema político do país. E daí isso está linkado ao segundo ponto que eu acho que reflete um pouco dessa eleição, que é um sentimento também de esperança, né, que está relacionado a buscar novas estratégias para o Estado, uma nova postura, né, do Senegal internamente, mais ligado as questões sociais, né, do povo, e não necessariamente a uma ideia de dependência, ou como ele mesmo fala, subalterização do país a, enfim, a questões internacionais. Então, acho que são esses dois sentimentos importantes que representam essa eleição, né? A manutenção da democracia exatamente pela população, pelo povo, mas também essa população buscando uma alternativa diferente para como eles pensam o seu país, né? Dentro, enfim, da política interna como externa.
Subalterização, aproveitar para perguntar, o Senegal se livrou de vez da França?
Então, isso é uma questão complicada, né? Tipo, o primeiro ponto é um pouco sobre essa questão da França, né? Que é algo que é muito presente, de certa forma, incrustado, assim, na própria elite senegalesa, né? Então, Senegal sempre foi uma colônia muito importante para a França. O Senegal podia, inclusive, eleger representantes para a Assembleia Francesa, mesmo quando ainda era colônia. Então, o Senegal sempre foi, de certa forma, uma vitrine e um exemplo dessa nova estrutura de relação que a França criou depois da colonização, né, que a gente chama de neocolonialismo. Então, isso está relacionado a dependências econômicas, está relacionado a própria questão do franco CFCA, da moeda, que é uma outra coisa, né, que é até pau do atual, mas enfim, todas essas questões, mas principalmente porque essa elite que está no poder dentro do Senegal, ela teve esses vínculos com a França, né, desde esse período, ela sempre teve ligado, tanto relacionado a estudar na França, ou sempre teve presente, por exemplo, conselheiros desses políticos que são ex-políticos franceses. No caso do Sall foi assim, né? O Macky Sall, ele tinha um conselheiro que era um francês, um ex-político francês, que antes tinha sido conselheiro também do presidente anterior. Então, essa relação, ela está muito profunda no Estado senegalês. Então, é um projeto ambicioso e difícil, né? Eles, o Faye, né, e junto, né, o seu principal aliado, que é o Sonko, eles se colocaram exatamente contra esse projeto, né? Contra essa ideia de um Senegal subserviente ainda à França. Eles falam de buscar uma independência de fato, né, do Senegal. Mas agora, até que ponto eles vão ter força para implantar todas essas ideias que eles defenderam na campanha, que a gente não sabe, né? Porque, como eu falei, é muito consolidado essa relação. E então, não sabemos ainda até que ponto eles vão ter capacidade, que eles vão ter apoio e liberdade para conseguir fazer as alterações que eles defendiam, né? Essas questões ligadas a ser antissistema. E que mais em relação a isso é que eles se colocam como antissistema, né? Mas agora eles estão dentro do sistema, então eles vão precisar mudar esse sistema por dentro, o que é ainda mais difícil.
É, em tese, um governo de ruptura, né, como se diz. Mas eu gostaria de te perguntar, por que o Faye foi colocado na cadeia?
Então, isso está ligado, essa prisão do Faye, né, ela está ligada a, de certa forma, um autoritarismo crescente que veio tendo o Senegal nos últimos anos, principalmente, e que daí teve, né, seu principal ponto com os mandatos do Macky Sall, principalmente esse segundo mandato. Mas é algo que já vem, né? Na outra eleição de 2019 do Macky Sall, os dois opositores fortes dele também foram presos. Então, essa política, mesmo que com eleições, com grande debate com a população, toda essa parte relacionada à cultura política da sociedade, dentro da estrutura de governo do Senegal, sempre existiu essas questões que acabavam em determinados pontos, levando ao aumento do autoritarismo, né? E E essa questão do autoritarismo, que também é ligado também à própria questão da corrupção, enfim, com o Max Sall, enfim, tomou proporções muito grandes e, de certa forma, ele utilizou a própria crise da Covid para aumentar ainda essas políticas autoritárias e, enfim, tanto prendendo opositores políticos, como o próprio Fayet, sobre alegações ligadas a perturbação da ordem pública, insurreição por criticar o governo. Então, coisas muito genéricas que estão realmente ligadas a essa própria questão política, né, de fato tirar os adversários mais fortes da disputa. E esse autoritarismo, ele foi também, ele apareceu na questão da própria independência dos meios de comunicação, muitos jornalistas foram presos, as redes sociais, as redes sociais mais famosas, elas foram bloqueadas, mais utilizadas pelos senegaleses, foram bloqueadas, as manifestações públicas foram fortemente atacadas, não, enfim, foram... Enfim, esqueci a palavra, mas tiveram uma forte repressão, né? Inclusive com policiais infiltrados, com utilização de arma de fogo, né? Teve mortes, enfim, muitas mortes, assim, tipo, números variam, mas enfim, mais de 50 mortes, e se calculava mais de 1.000 presos políticos agora, quando teve a lei da anistia. Então, realmente foi um fortalecimento desse autoritarismo exatamente para conseguir se manter, né, no poder, né, no caso do Macky Sall, né, de eliminar, de certa forma, seus adversários fora do jogo da política, fora das eleições, né, foi ir atirando. Mas nesse caso aqui, a população não aceitou, né, e foi para as ruas. E essa pressão que acabou fazendo com que, enfim, essa tentativa, né, que a gente pode dizer, essa tentativa de golpe tenha sido derrotada.
Eu ia te perguntar por que que a população estava insatisfeita com o Macky Sall, mas você já me deu uma lista tão grande que eu já estou satisfeita com essa pergunta. Essa tentativa de golpe pela qual o Senegal passou...
Desculpa, mas daí só... Eu acho que o outro ponto que é muito interessante, é muito importante, quer dizer, ligado a essa insatisfação com o Macky Sall, é também que os números, né, a questão social também foi algo que não foi, na verdade, não foi tratada por ele. Mesmo que o Senegal tenha números de crescimento econômico altos até nos últimos anos, isso não se traduziu em política social, em políticas públicas, né? Então tem vários problemas relacionados a questões básicas de infraestrutura, questões relacionadas à terra, né, que vem sofrendo há muitos anos com inundações e com secas e que nada é feito, né, para tentar atuar, para diminuir essas questões naturais, e taxas de desemprego muito altas, né, em uma população, 43% da população do Senegal hoje tem menos de 15 anos. E as taxas de desemprego da população jovem são de 20%. Então, é um alto desemprego, um aumento das desigualdades, né? Um elevado custo de vida. Tudo isso, né, foi, de certa forma, dando insumo, né, para essa grande negação, né, essa grande revolta contra o governo do Macky Sall.
Quando é que o Fayet assume?
Então, eu até andei procurando essa data, mas eu vou te dizer que eu não achei exatamente quando que necessariamente é a posse. O que eu sei é que o Macky Sall, ele tem, né, conforme a lei lá no Senegal, até o dia 2 de abril para entregar o cargo. E ele já falou que ele vai entregar o cargo e ele já também parabenizou o Fayet aceitando a eleição do Fayet. Então, essa é a data mais próxima que a gente tem, que é relacionado à entrega do mandato. Agora, exatamente quando é a posse, eu admito que eu não encontrei, assim, na minha pesquisa exatamente. Mas, enfim, 2 de abril a gente sabe que acaba o mandato. Como é que sai?
Essa tentativa de golpe pela qual o Senegal passou recentemente, ela chacoalha aquela ideia de que o Senegal era uma democracia de respeito na África, ou o Senegal continua sendo?
Então, eu tenho uma posição um pouco diferente, assim, do geral. Eu acho que, na verdade, não a tentativa de golpe, mas a derrota desse golpe é algo que fortalece a democracia no Senegal, né? Eu acho que mais do que pensar na tentativa, eu acho que o resultado, principalmente, que foi a derrota do golpe a partir da pressão da população, eleições e a eleição do candidato que tinha sido preso, que era o candidato da grande maioria da população, mostra exatamente um fortalecimento. Eu acho que mostra talvez uma consolidação dessa democracia, daí muito mais ligada, como eu falei no início da minha resposta, ligado à sociedade do Senegal, né, da sua defesa, dessa questão da democracia muito mais ligada ao debate político, a estar em todos os níveis da sociedade esse debate político e estar presente, né, estar participando, né, dessa questão política diretamente. Eu acho que isso é, de certa forma, os ideais da democracia. E não relacionado à questão de eleições, ou multipartidarismo, ou, enfim, a tentativa de aumentar a questão autoritária que veio. E eu acho que o que importa e o que refletiu é essa resposta da população, né? Eu acredito que o que levou ao golpe não é algo muito diferente do que a estrutura política do Senegal construiu, assim, nos últimos anos, quando eu falo das estruturas de poder lá no alto, assim, né, dos políticos, dos chefes de Estado, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tem essa outra parte da democracia que eu acho que eu coloco que é a parte mais importante, que está na sociedade e que daí essa parte conseguiu barrar esse autoritarismo, né, esse tipo de política nada democrática. Então, no meu ponto de vista, o final tem um resultado, assim, positivo nesse sentido para o país. Mas agora, falar que as manifestações populares ou essa revolta, essa pressão popular vai acabar agora, não tem como falar isso. Na verdade, eu acredito que isso depende muito como o governo do Faye vai se colocar, porque essa população, ela lutou forte e pediu mudanças, né? Então, ainda tem, de certa forma, uma instabilidade nesse sentido, de uma grande divisão, né, e um fortalecimento, uma cobrança maior daquela sociedade por mudanças. Então, nesse sentido, eu acredito que tenha ficado um pouco da instabilidade, mas, com certeza, a questão de ter derrotado a tentativa de golpe, eu acho que é o principal ponto e que é um ponto positivo, assim, para o Senegal.
E quais são os maiores desafios do novo presidente do Senegal?
Então, são muitos, né? Eu acho que deve começar, assim, acho que o principal ponto e que eles colocam é a própria reconstrução dessa coesão social no país, né? Depois dessa instabilidade, da pressão, dos protestos, né? Acho que deve se construir, né, essa questão, se reconstruir de fato dentro do país, para que ele consiga daí apoio, né, cada vez mais apoio para as suas políticas, né, que eles defenderam, né, e eu sempre falo eles, porque por trás do Faye tem o Sonko, né, que Ousmane Sonko, que é hoje a grande liderança dentro do país, e é uma liderança popular, carismática, que veio ganhando força desde a última eleição, e é sim a grande liderança, mas que dentro de todas desses autoritarismos que o governo começou a criar e de conspirações, acabou sendo ele impedido de se candidatar, e daí apoiou de forma inteira, assim, a eleição do Faye, que é seu amigo de há muito tempo, de juventude. Eles trabalharam juntos como fiscais, e eles juntos já também tiveram uma atuação grande, né, na questão sindicalista ligado a essa questão de fiscal, e eles juntos construíram e criaram esse partido, né? Foram exonerados exatamente por causa de uma perseguição ao sindicato que eles tinham criado, então são, de certa forma, aliados na causa, assim, há muito tempo. E, enfim, de certa forma, o logo era Sonko é Faye, Faye é Sonko, né? Então, é um mandato, assim, que reflete as ideias, né, dos dois, né? E o que ele se coloca? Eu acho que a primeira questão que eles defendem é, como eu coloquei, né, romper com o passado, né, buscar superar as relações neocoloniais que foram criadas com a França. Isso por si só é muito difícil, né, e algo, como eu falei, que é muito profundo dentro do Senegal, mas isso também pode se refletir em coisas mais pontuais. Por exemplo, ele fala muito em uma reforma da CDAO, que hoje a CDAO que é a organização, né, regional ali da África Ocidental. Ela meio que fica conhecida como um clube dessa elite no poder e muito ainda atrelado aos interesses da França e do Ocidente de forma geral. Então ele defende uma reforma, ele defende uma mudança nos contratos relacionados a petróleo e gás natural, né, que são contratos que, enfim, são muito desiguais, né, e que muitos são ainda também oriundos dessa questão neocolonial. Então eles buscam abrir esses contratos, reverter, né, fazer com que esses contratos se reflitam em uma distribuição, né, igualitária dos lucros, né. E também um dos principais pontos que eles defendem na campanha é a questão do franco CFA. Que, enfim, que o franco CFA, de certa forma, ele é uma representação material desse neocolonialismo. O franco CFA é a moeda que hoje é do Senegal e é a moeda da UOMOA, que é uma organização que todos esses países ali da África Ocidental francófona utilizam. E esse franco CFA é a mesma moeda da época da colonização. E, enfim, mas o que, que isso quer dizer? A questão é que a moeda, o franco CFA, ele é controlado pela França até hoje, pelo Tesouro francês. 40% de todas as divisas da moeda têm que ser depositadas no Banco Central francês. A paridade, a questão de câmbio da moeda, é só relacionada ao franco e depois, agora atualmente, ao euro, né? Então ela é fixada em relação ao euro, né? E a convertibilidade dela só é garantida pela França. Se o Brasil, um Brasil tem uma relação comercial com o Senegal, né, ele precisa fazer essas negociações em euro para que daí lá o Banco Central faça, né, a convertibilidade e depois passe para o Senegal e ficando, de certa forma, com 40% das divisas. Os países africanos eles têm que depositar 65% das suas reservas em contas que eles chamam de operacionais, mas contas que estão na França, né, que são dirigidas pelo Banco Central francês. Então é uma dependência gigantesca que acaba limitando qualquer tipo de política cambial, né, para o país, e acaba tipo, condicionando a moeda ao euro, né? E na década de 90, uma crise grande que teve no Senegal foi exatamente porque a França decidiu desvalorizar em 50% CFA. Isso, enfim, acabou tipo criando e aumentando ainda mais a crise dos anos 80 e 90 e as crises das dívidas que isso está ligado. Então é um ponto muito sensível essa questão do franco, mas ele é um ponto, de certa forma, fundamental nessa relação desigual com a França. E eu digo que esse é o ponto mais difícil, porque na campanha já, quando eles começaram a falar que iam criar uma moeda própria para o Senegal e sair da zona do CFA, já houve uma pressão internacional, né, naquele caso, aquela ideia de uma pressão internacional de que investidores estrangeiros estão muito preocupados com essa suposta mudança de moeda, o que poderia afetar os negócios com o Senegal, e isso acabou levando Al-Fayed mudar um pouco o discurso dele. Então, já dentro da campanha esse discurso mudou, daí ele acabou falando que primeiro vai se tentar uma reforma dentro do franco CFA, né, junto à CDAO, mas se não der certo, daí sim eles vão buscar a criação de uma moeda própria. Então essa pressão já demonstra como vai ser difícil ele implementar, né, todas essas pautas, né, do governo.
Para a gente encerrar, Rafaela, como é que fica a relação do Senegal a partir do Fayed, né, com o resto da África?
Então, eu acho que com o resto da África, eu acho que até é um ponto que talvez tenha, aproxime o Senegal. Ele mesmo se coloca como um panafricanista, e hoje muito se fala de como o panafricanismo está muito forte no continente hoje, talvez mais forte que em qualquer outro momento. Então isso acaba ligando e talvez aproximando ele de diversas realidades de outros países africanos. Mesmo que as mudanças, por exemplo, nos vizinhos Mali, Burkina Faso, enfim, tenham sido através de golpes, é a mesma, de certa forma, essas mudanças têm o mesmo espírito, talvez a mesma raiz dessa mudança no Senegal, porque é uma colocação é uma ideia de defender, né, o nacionalismo, de defender o panafricanismo, se colocar contra essas políticas neocoloniais. Então acredito que isso também acabe aproximando. Agora, eu acho que um ponto importante, para finalizar um pouco do que eu penso, que essa, e daí também está dentro dos desafios, né, do Faye, essa, de certa forma, esse afastamento com a França, enfim, que é falado e que é dito, ele não necessariamente pode se traduzir num afastamento ao Ocidente e às políticas do Ocidente, enfim, e a aliança do Senegal com o Ocidente, né? Por quê? Por diversas coisas, então, mas principalmente não se percebe e não se fala claramente numa transformação, numa mudança das políticas neoliberais. Não se fala, né? Essa posição antissistêmica é muito ligada à própria relação com a França, mas não ligada a uma estrutura geral, que é a estrutura que o capitalismo, né, organizado pelo Ocidente, se coloca. Então, esse desligamento com a França não necessariamente vai se traduzir como uma aproximação com a China ou com a Rússia, ou enfim, porque ela pode também se traduzir em algo que já vem acontecendo há muito tempo, né, que agora os franceses começaram a falar, mas muito tempo os Estados Unidos já colocaram em prática, que é a ideia dos Estados Unidos de tomar esses espaços de influência da França na África, né? Então, de certa forma, desde a Segunda Guerra, os Estados Unidos, ele vem buscando se desvincular do colonialismo, né? Se desvincular dessas relações que estão muito atreladas, né, à França, né? E criar, enfim, uma imagem de uma potência anticolonial e enfim, que até hoje, e que agora, como eu coloquei, com o fortalecimento desse panafricanismo, se coloca importante de novo. E isso é importante porque, assim como na Segunda Guerra Mundial, esse posicionamento é exatamente... Porque mesmo que as políticas dos Estados Unidos para a África hoje sejam essencialmente ligadas à presença militar, né, que isso, enfim, é o topo da política africana dos Estados Unidos atual, essas revoltas populares, essa busca, né, essa defesa do panafricanismo, ela reforça que essa disputa pela influência dentro dos países africanos, ela também é, e eu acho que mais ainda, uma disputa por corações e mentes. Então, uma disputa de ideias, né? Que, diferente de outras épocas, hoje a África, ela tem uma posição atuante, ela é um ator de fato, ela consegue impor os seus interesses dentro, né, dessas relações internacionais. Então, acho que isso a gente vai ver mais no desenvolvimento do governo do Faye, de como vai ser, né? Se realmente vai ser uma posição antissistema profunda, ou se vai ser apenas, talvez, uma troca relacionada à França e aos Estados Unidos.
Tá certo, a gente conversou com a Rafaela Serpa, doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora assistente do Centro Brasileiro de Estudos Africanos, professora do curso de especialização em Relações Internacionais, Geopolítica e Defesa. Quero te agradecer imensamente por conversar com a gente, sempre que a gente pede, você sempre está disponível. Muito obrigada por nos ajudar a entender esse cenário complexo que é o Senegal e também a África.
Muito obrigada. Eu acho que é muito um espaço muito importante hoje para a gente falar de África, então sempre eu busco trazer um pouco dessa visão, que é uma visão que a gente não vê muito, principalmente aqui no Brasil, né? Então é importante estar presente, por isso que eu sempre estou à disposição aqui do podcast.
Obrigada, um abraço. Tchau, tchau.
Abraço.
Você, Mundioker, deve ter percebido, né, que dessa vez, a primeira entrevista eu fiz sozinha e a segunda entrevista quem vai fazer é o Marcelo. Mudamos um pouco o esquema, né, Marcelo? Só dessa vez.
É, pra deixar o pessoal esperto. A gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui no Mundioca Mamadou Al Diallo, mestre em ciência política, doutor em estudos estratégicos internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um prazer falar novamente com o senhor, professor.
Muito obrigado. É um prazer falar com vocês de novo, principalmente nesse contexto.
O que significa para o povo senegalês a eleição de Bassirou Diomaye Faye?
Significa uma mudança, significa a consolidação da democracia senegalesa. Significa um basta para um sistema que vem se sucedendo no poder desde 1960. Eu acho que tem um significado muito grande, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista político. Politicamente, o último governo, ele sempre tentou impedir que haja qualquer possibilidade de oposição. E fez tudo, mas o povo ficou em pé, ficou acordado, ficou acompanhando e lutou. E deu no que deu. Então, não sei se você viu as campanhas, o pessoal andava com vassouras, simbolizando que vão varrer todo o sistema para deixar a casa bem limpa.
Agora, professor, por que que o candidato que era da oposição e acabou vencendo, ele foi colocado na cadeia? Para quem não acompanha muito a eleição e a história recente do Senegal.
Para quem não acompanha, ele foi colocado na cadeia porque o sistema do governo do partido que estava governando, do presidente Macky Sall, era qualquer candidato, qualquer grupo que pudesse angariar votos, você tem que achar um jeito de impedir que ele seja livre. O Bassir Diomaye Faye, ele faz parte do partido do PASTEF, do Ousmane Sonko, e nada mais ele fez a não fazer um tweet opinando sobre o comportamento do magistrado senegalês. É isso que o levou não sei quantos meses para a cadeia. Sem julgamento ainda. Aqui a gente tem um negócio de audiência de custódia. No Senegal nem tem isso. Você é preso, você vai direto para a cadeia. Enfim, nunca se passou... Acho que o Senegal nunca passou por um período tão difícil desde a independência. Onde todos os candidatos da oposição experimentaram o que seria uma prisão. Todos eles.
E como é que ele conseguiu sair a ponto dele continuar a candidatura dele?
Acho que ele conseguiu sair porque o golpe que se pensava travar, ele ficou insustentável. O Macky Sall, se ele não queria permanecer, se ele sabia que ele não poderia permanecer, ele queria deixar um substituto. Só que ele trabalhou nessa perspectiva desde 2019. Mas o engajamento do povo, o engajamento da sociedade civil, da diáspora, da população senegalesa e africana como um todo, mostrou que isso era insustentável. E eu acho que o último erro que ele fez é tentar postergar as eleições, porque aí, a partir da postergação das eleições, as pessoas que estavam com ele, mesmo os magistrados, a sociedade inteira percebeu que havia realmente um perigo para a democracia senegalesa. O Ousmane Sonko falava isso. Quando ele adiou as eleições no sábado que ia começar a campanha, aí a população inteira disse que, nossa, isso pode chegar a uma ditadura. Então, depois de adiar as eleições e ele ser obrigado de remarcar sem prazo as eleições, ele tentou montar uma coisa que ele falou que negociação, o diálogo nacional. E nesse diálogo nacional, ele não teve participação. Mas como ele não tinha mais saída, ele disse que para permitir que as pessoas participem, para reconciliar o país, ele vai liberar todo mundo. Tentaram botar uma lei de anistia, que a oposição entendeu que essa lei seria para proteger o próprio governo e o próprio Macky Sall e seus deputados, porque saquearam o país durante esses tempos que eles estão no poder. Então, a lei de anistia teria que amnistiar todos eles para que o próximo governo possa, pelo menos, processá-los. Então, é nessa expectativa que ele libertou grande parte da oposição. Ousmane Sonko, o Diomaye Faye e outros detidos, outros que não são as figuras-chave da política, mas muito jovem que estavam presos porque eram da oposição. Foram libertados e, enfim, deu no que deu.
Agora, para quem não sabe, o presidente Joaquim Sal, ele já estava há 2 mandatos e ele estava querendo concorrer a 1º, mas a Constituição senegalesa proíbe isso. E aí sim, ele tentou adiar o quanto pôde a eleição. Como é que o senhor classifica os 2 mandatos de Joaquim Sal?
Acho que é vergonhoso. O 2 mandatos de Macky Sall foi vergonhoso, porque não somente... Uma coisa é um presidente chegar, não conseguir avançar em termos de desenvolvimento, em termos de bem-estar social. Outra coisa é você utilizar a máquina pública contra a própria população. O Senegal teve maior número de vítimas de bala atirada pelo Estado durante esses governos. O Senegal teve a maior violência... Todo mundo chora. Se você olhar as campanhas, grande parte da população, todo mundo, cada um tem um familiar que foi vítima desse regime. Um foi colocado na cadeia, muitos ficaram na cadeia até morreram lá. O sai e morre. Então, foi muito dramático. E do outro lado, o Senegal, eu acho que a dívida pública do Senegal, ela, a gente vai descobrir a partir de agora. Com certeza ela deve ser saltada de um jeito que, mesmo durante os anos 80, quando tinha o reajustamento estrutural do FMI, do Banco Mundial, o Senegal certamente não se endividou tanto. Aí, em termos de infraestrutura que ele falava, bom, Senegal é emergente, eu acho que ele fez algum tipo de algumas infraestruturas, não se nega. Por exemplo, o BRT, ele sempre se vangloriou de ter feito um BRT ali em Dakar, que funcionou pouco, enfim, começou a funcionar pouco tempo atrás. Mas do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista da segurança da sociedade, da estabilidade social, foi um desastroso. Além de que, eu acho que a corrupção deve ter, sempre existiu corrupção no Senegal, isso não se nega, não é uma questão específica do governo do Macky Sall, mas o enriquecimento ilícito no governo de Macky Sall é extraordinário. E por isso que, inclusive, o Ousmane Sonko, ele foi exonerado do serviço, que é, ele é um fiscal da Receita, seria, porque ele não colaborava com esse sistema. Então ele vai... começar a trabalhar sobre o enriquecimento ilícito, ele vai ser expulso. O próprio Diomaye Faye é da mesma área da Receita do Estado. Então, eu acho que felizmente que acabou hoje, felizmente que acabou, mas o governo do Macky Sall, muita gente chorou, muita gente se arrependeu porque votou para esse governo, porque, sinceramente, foi... Ele não escondia isso, foi muito, muito forte. O uso da estrutura do Estado. Você formar uma polícia paralela para reprimir o povo. O que se chamou os nervi. Os nervi são gente recrutada, sem formação, são, podemos dizer, milícias e armadas que atuavam ao lado da polícia. Todas as manifestações democráticas no Senegal, a gente pode criticar o AD, o antecessor do Macky Sall, mas as pessoas eram livres de manifestar na praça pública pacificamente. No governo de Macky Sall, ninguém tinha a possibilidade de manifestar. Então foi, eu acho que foi dramático. Além de que ele colocou Senegal numa situação que Senegal nunca esteve. Todas as câmeras do mundo voltaram para o Senegal pensar se haverá um golpe de Estado ou não, se a democracia vai ser afetada ou não. Inclusive, eu tenho um aluno que me mandou um trabalho, estava exatamente trabalhando sobre essa questão. Será que a democracia senegalesa vai ser apagada a partir da oposição Sonko? Esse é o assunto que ele está fazendo como TCC na Universidade, na Unilab, da Bahia. Então é triste, mas enfim.
Como é que o senhor avalia nessa questão de tentativa de golpe de Estado pelo Macky Sall? Como é que o senhor avalia o papel das Forças Armadas?
Acho que o papel das Forças Armadas, eles não tiveram papel nenhum. O que a gente pode... e que eles ficaram no canto deles. As Forças Armadas não se meteram nesse... Eu acho que ele tinha também certeza que as Forças Armadas não vão fazer nada. No Senegal, eu acho que as Forças Armadas estão bem dentro do Estado. Eles não se metem na política, mas também eles ganham para não se meter na política. Eu acho que não era o caso deles se meterem também na política do Senegal. Mas ficaram no... no quartéis e ficaram observando. Há quem diga que havia possibilidade, Macky Sall achava que até negociava com alguns dos mais próximos. Tem um caso que saiu na imprensa, não sei se realmente se confirma essa informação, que havia alguém, um general, que deveria ir à aposentadoria. O Macky Sall prorrogou a aposentadoria, que termina agora no mês de maio. Há quem achava que ele esperava que, em casos críticos, esse cara tomaria o poder. Mas eu acho que as Forças Armadas no Senegal é muito difícil levá-las a tomar o poder. Então, o que Macky Sall poderia fazer com um golpe seria conseguir mudar a Constituição para brigar por um terceiro mandato. Ou então conseguir impor um substituto, só que isso contando com a possibilidade de eleições não transparentes. As eleições não foram tanto transparentes, mas ele não conseguiu fazer o que ele gostaria de fazer. Por exemplo, confiscaram grande parte, ou muitas cartas de eleitores, muitos eleitores jovens não conseguiram votar porque não tinham a carta. Não entregaram as cartas. Eu estava lendo o relatório da sociedade civil. Eles deploram que mais de 31% dos prováveis votando não conseguiram ter acesso à sua carta de eleitor. Ou muitos tinham carta de eleitor, iam para o local de voto, o nome não existia na lista. Apesar do cara ter na carta o teu biro do voto e o local de voto, você vai chegar lá, o teu nome não está na lista. Tudo isso são artimanhas que o governo fazia para... Ultimamente, eles tentaram impedir ao máximo que o jovem tivesse condições de votar, porque eles sabem que os jovens não vão votar para a continuidade.
O senhor diria que foi preponderante essa participação da juventude senegalesa no resultado da eleição?
Foi. Eu acho que o debate que eu estava acompanhando foram unânimo em dizer que, bom, teve uma participação grande do jovem, mas também chamou a atenção dos analistas a participação das mulheres, porque no Senegal o voto não é obrigatório. Então, quem acompanhava os vários locais de votação diz que as filas de mulheres, quantidade de mulheres, era impressionante. Aí a análise, a interpretação que se faz é o quê? Porque depois da repressão sistemática do Macky Sall, dos jovens, principalmente dos homens, grande maioria são homens, quem fica com os problemas são as mulheres. São os filhos delas, são os maridos delas, são os parentes delas. Então são elas que ficam encarregadas da família. São elas que ficam tristes, que ficam chorando. Inclusive, eu estava olhando alguém mostrando a mãe de Diomaye Faye na sua humilde localidade lá, mas são uma senhora que o filho que ajudava, que fazia tudo, fica preso e ela não consegue nem conversar com ele. Então, a votação das mulheres e dos jovens, com certeza, foi fundamental. Mas eu acho que essa eleição teve uma participação gigantesca. A taxa de participação, acho que foi bem expressiva. Poderia ser muito mais se não tivesse os gargalos da transparência de entrega do título eleitoral, da sensibilização, que é o governo que faz a sensibilização das pessoas para votarem. Ultimamente, o que Macky Sall fez é fazer com que o mínimo de pessoas tivesse condições de votar e, assim, contar com a sorte de que essas pessoas que votariam seriam a favor da continuidade, principalmente dos mais velhos. Eles esqueceram que eu participei nas eleições em 2000 como ator mesmo, fazendo campanha, enfim. Um dos nossos pais, que era um senhor, que era o imã da nossa cidade, quando a gente veio solicitar, ele falou, na minha idade, eu não voto para mim. Então, eu voto para você, pelo bem-estar do jovem. Se vocês me pedirem para votar, eu vou votar. Se vocês pedirem para eu não votar, eu não voto. Se vocês me disserem, vota fulano, eu vou votar no fulano. Porque vocês que vão, a minha vida já foi. O governo não pode mais me prejudicar ou me ajudar. Porque o que me resta para viver é pouco. Então, no Senegal, o Macky Sall, ele contava com isso. Ele dizia que os mais velhos votam para continuidade. Só que essa hipótese não se confirma. Porque foi avassaladora, assim, a derrota, no primeiro turno ainda.
Agora, professor, quem é Bassirou Diomaye Faye?
Bassirou Diomaye Faye é um jovem, humilde, intelectual. trabalhador que estudou, fez sua carreira, passou no concurso de... Enfim, ele não... Alguém político que se politizou muito tempo, mas um jovem, 44 anos, que militou panafricanista, eu acredito, muito panafricanista, militante pela transparência, pela justiça, porque os vídeos dele mais antigos que mostram que mostrou ele um pouco do ponto de vista político é a defesa que ele faz a populações que estavam, eram vítimas do sistema, que pegavam as terras das pessoas do interior, vendiam ou privatizavam sem o aval da sociedade locais, e ele vai pegar essa causa, porque ele é da área de direito. Então, acho que é uma pessoa muito humilde, é uma pessoa bem pé no chão. Eu acredito que até nessa eleição não é o Diomaye que importa, é o projeto, o programa, é a ideia de que se vendeu à população, é isso que importa, não, muito menos a pessoa de Diomaye Faye.
Ele é o quinto presidente do país. O que que o povo senegalês espera dele? Quais são as atitudes que o senhor espera dele a partir de agora?
O que se espera é uma mudança estrutural grande, grande. Apesar de que se sabe que não vai ser muito fácil, porque para você mudar a estrutura, você tem que mudar as mentalidades, mas se espera que se comece a mudar essa estrutura, essa tradição, essa cultura política de políticos que vivem. No Senegal, grande parte dos políticos, as pessoas assumem um mandato, nunca mais precisam trabalhar. Então, a corrupção, ela precisa ser combatida imediatamente. E a transparência na gestão das coisas públicas, a justiça deve ser uma justiça independente. Eu acho que se espera uma mudança estrutural básica que permita que as pessoas possam viver em igualdade dentro da sociedade, que o jovem possa ver uma possibilidade, uma oportunidade de trabalhar no Senegal. Nós temos universidade, esses dias eu recebi uma professora senegalesa aqui. A turma dela é maior que o nosso instituto, que é o número de alunos do nosso instituto. Então, você tem uma turma de 2.000 alunos. Não existe isso no mundo. Não existe isso no mundo. Por quê? Porque as infraestruturas, a universidade não aumenta o número de estudantes, não aumenta o espaço, não aumenta o número de professores. E aí? As pessoas são massacradas, você vai estudar, não tem perspectiva de futuro nenhuma. Fato que se simbolizou pela grande parte de jovens senegaleses que se aventuraram no Oceano Atlântico ou no Mar Mediterrâneo. Muitos jovens senegaleses periram, morreram. Muitos estão na Espanha, estão na França, estão aqui mesmo no Brasil. Se você for qualquer, não sei onde que você está nesse momento, se é em São Paulo, sai na frente do local que você está, com certeza você encontra um senegalês. Toda essa saída é motivada pela ausência de oportunidade no Senegal. E não é que Senegal é um país pobre, não é um país pobre. A gente conseguiria viver tranquilamente no Senegal, ter condições mínimas de sobrevivência. Então se espera do atual governo, não do próximo governo, não somente do Diomaye, mas do governo, uma mudança de atitude, uma mudança de estrutura e de sistema de governo no Senegal. Acho que é isso que se espera. Eu tenho confiança que vai acontecer, porque o povo tá em pé. O povo não é porque votou massivamente ao PASTEF que vai ficar. Ontem um dos nossos colegas estava falando, o governo nos próximos 100 dias tem que apresentar dados. Então, projetos, coisas que estão sendo feitas. Então, as pessoas vão ficar vigiando, vão ficar acompanhando. Não vão cair na mesma armadilha que caíram quando o Macky Sall assumiu o poder.
Você acha que 100 dias é um período... Ele já assumiu ou ele assume quando?
Não, ele assume, acho que é dia 3 de abril.
3 de abril, para um mandato de quanto tempo?
5 anos.
5 anos. 5 anos é um tempo suficiente para mudar estruturalmente a vida do povo senegalês?
Não é suficiente. No Senegal é muito difícil, porque a gente tem um sistema que do ponto... A sociedade, politicamente, ela é muito matura. A sociedade senegalesa, ela é muito politizada. Isso não se discute. Só que estruturalmente, a estrutura do Estado é uma estrutura colonial ainda. E isso é muito difícil de se mudar. E há uma normalização, eu te dou um exemplo, há uma normalização da corrupção no Senegal, que é gravíssima. Aqui a gente reclama de fila. No Senegal faz fila que não conhece ninguém no banco, no qualquer local. Você vai lá, eu quero falar com fulano, o cara resolve o teu problema. Quase qualquer serviço público que você precisa no Senegal, você tem que corromper alguém. Você não corrompe, mas eles te corrompem, porque se você não pagar uma coisa por fora, você não consegue. Então, há um sistema muito ruim do ponto de vista de serviço público. Serviço público. Por causa de... As pessoas se enriquecem de uma forma ilicitamente e o serviço fica... Então, se espera que um início de mudança, pelo menos... Eu sei que não vai mudar tudo, mas uma mudança de cultura vai ser muito difícil, mas eu acho que vai ser instalado, vai ser feito. Vai se trabalhar para deixar uma justiça independente, livre, que faça justiça, diminuir os poderes do presidente da República. Eu acho que isso é fundamental para que o presidente não seja o chefe de tudo. O cara faz o que quiser, ninguém pode fazer nada. Imagina se hoje o presidente da República não concorda com o ministro do STF, se ele pudesse demitir o ministro do STF. E, num Estado democrático não funciona. Então se espera essas mudanças, eu acho que eles vão fazer. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas eu acho que é o primeiro passo para uma mudança total. O que eles falam no Senegal é uma independência total do Senegal em relação para construir uma nova nação, novas bases do Estado-nação senegalês.
Agora, como é que deve ser o tratamento do novo governo do Senegal com a ex-colônia, a França?
Eu acho que o tratamento vai ser o tratamento diplomático, uma política objetiva. Não vai, a França não vai ser inimiga do Senegal. O problema é que, com esse governo, nós não seremos subalternos da França. O presidente não vai ser alguém que vai receber ordem do Macron ou de Sarkozy ou quem quer que seja na França. As relações, França é um dos parceiros econômicos mais importantes do Senegal. Se vai continuar é outra coisa, mas não vai ser, a relação colonial, ela vai ter que ser rompida. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Senegal, com certeza, em relação à colônia, Senegal vai se alinhar com os outros países africanos, que hoje, teoricamente, não são democracias, como Mali, como Burkina Faso, como Níger, como Guiné-Conakry, mas você tem jovens militares que tomaram os poderes, que estão fazendo um trabalho excelente. O que eles estão fazendo? É uma reforma estrutural para organizar as eleições, para devolver o poder à sociedade civil. Eu acho que o Senegal vai trabalhar nesse sentido de fortalecer o panafricanismo e a autonomia da nação africana. Não teremos inimigo nenhum. A França não será inimiga do Senegal, mas também Senegal não será mais um departamento, um município da França. Não será mais um município da França. Nós dependemos totalmente de todos os recursos. Aqui no Brasil a gente faz licitação, inclusive aqui na universidade. Se eu quero comprar uma passagem aérea, eu tenho que fazer 3 orçamentos. No Senegal, você licitações, se faz licitação, mas as empresas francesas têm prioridades. Só que são as que menos paga e menos entrega à nação senegalesa. Se tivesse entregado, a gente não estaria com um problema de energia até hoje. Falta de energia, queda de luz o tempo todo, água, todas as empresas de luz, de energia elétrica, de água, saneamento básico, tudo é privatizado. E empresas que controlam são empresas francesas. O telefone, nós funcionamos com Orange. As pessoas pagam e as pessoas mais humildes compram um crédito, você compra o crédito de internet, você fica um mês, não usa, você perdeu todo o crédito. Se você olhar os relatórios financeiros das companhias de telefonia francesa no mundo, a África é o lugar onde eles mais lucram. Por que eles lucram? É porque eles cobram caro e não fazem serviço nenhum. Então, se o cidadão não tem conexão, não é problema dele. Se eu tenho 10 dias de luz, de energia na minha casa no mês, não importa. Isso não faz com que a minha conta de luz baixe. Então, eu acho que essa relação colonial e neocolonial vai mudar. Vai depender da França como que eles vão olhar isso, se eles vão querer se achar que ainda são senhores que têm que ser obedecidos, aí probabilidade de ruptura é muito grande.
Professor Mamadou, o senhor tem, assim, eu escuto o senhor falar, o que o senhor chega a transparecer na sua voz é um bom pedaço de esperança. O senhor terá vontade de voltar para o Senegal?
De ir para o Senegal sempre eu tenho vontade de ir. Não voltar no sentido de... Eu acho que estou bem, o que eu faço, eu gosto que eu faço aqui. Depois de 2 décadas aqui, eu gosto que eu faço, por enquanto não... Quando eu vim para Foz do Iguaçu, eu, inclusive para meu orientador lá em Porto Alegre, eu falei, ele perguntou, você não está com vontade de voltar em Porto Alegre? Eu falei, não, eu quero ficar aqui por enquanto. Então, Senegal, eu quero ver o Senegal, eu sou entusiasta, eu vejo possibilidade, oportunidade de mudança, mas eu acho que eu já estou velho para ficar me aventurando em outros campos de novo. Agora, se você criar oportunidade para a juventude, conseguir trabalho, conseguir emprego, conseguir estudar, reformar a educação superior no Senegal, dar uma oportunidade, isso já basta. Para mim é fantástico. Eu acho que eu consigo contribuir para o desenvolvimento do Senegal, não necessariamente voltando para o Senegal. Estando aqui, eu consigo contribuir também, de várias formas.
Tá certo. A gente teve o prazer de conversar com Mamadou Diallo, mestre em ciência política, doutor em estudos estratégicos internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, mais uma vez, foi um prazer conversar com o senhor. Mais uma vez, a gente teve uma aula sobre a situação atual do Senegal. A gente espera que o país cresça democraticamente, como sempre foi apresentado como uma das democracias mais sólidas da África.
Eu agradeço. Vamos acompanhando.
Um grande abraço para o senhor.
Abraço, obrigado.
Uma das questões é saber como o novo presidente do Senegal vai ter os seus laços com a França. O Senegal vai continuar sendo subserviente à França como era ou não? E isso o tempo dirá.
Pois é, uma palavra que ele fala bastante nos discursos dele, né? O novo presidente, a subalterização. Vocês estão querendo cortar com a França, né? Esse movimento anticolonial, descolonizador, é uma coisa que a gente fala bastante aqui no Mundioca, mas chegou a hora da gente dar aquela relaxada, de sair de um assunto tenso, um assunto denso, para algo mais sutil, mais gostoso.
Afinal, hoje é sexta-feira.
Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Melina, você sabe que a gente, aqui nesse Mundo Bizarro, a gente lê cada notícia que a gente fala. Não é possível. Estamos inventando. Mas não, é verdade. Você sabe disso, né?
Sim.
Escuta essa. A influencer e estrela de diversão adulta Belle Delphine, nome artístico de Mel Berry Krishner, propôs um desafio aos seus seguidores. Eles teriam que adivinhar o número de piscadas que ela daria. Na plataforma X, o antigo Twitter, Belle, especialista em cosplay de 24 anos, postou um vídeo em que imita uma personagem de uma série, a Marceline, a Rainha Vampira. Conhece?
Eu não.
Nem muito menos eu. Quantas vezes eu pisco neste vídeo, postou a britânica que nasceu na África do Sul. O prêmio por acertar surpreendeu os fãs. Um dente extraído dela. É mole não, né? Belle só não explicou como seria o processo para a entrega do prêmio. A modelo e personalidade da web acumulou um patrimônio líquido fenomenal, vendendo água dos seus banhos desde 2019 e assinaturas na plataforma erótica OnlyFans para os seus milhões de seguidores online. Além dos recipientes que custavam $30 e tiveram seus estoques esgotados, Delphine passou a fazer fortuna com as assinaturas de sua conta no OnlyFans. Segundo o site Celebrity Net Worth, ela construiu um patrimônio de $10 milhões, só com OnlyFans e vendendo a água do banho dela. Ela botava no potinho a água dela, do banho dela, e vendia por $30 e malandro comprava. Malandro não, o otário comprava.
Ela tá fazendo o comércio dela, o marketing dela. Compra quem quer.
Belle contou em recente podcast que nunca quis que sua profissão fosse um segredo. Os parentes sabiam como ela estava ganhando sua fortuna. Mas o pai dela foi o último a saber e não gostou nada. Belle revelou que ela foi deserdada.
Bom, com 10 milhões de fortuna, não tem,
né,
problema.
Mas a gente não sabe como é que... Aí ela falou, ó, meu pai ficou enlouquecido. As mensagens que ele escreveu eram simplesmente horríveis pra mim. Mas ele sempre foi assim. Então, não é algo que eu não esperasse, afirmou a influência. Você ri, né? Que você nunca comprou uma água de banho. Tem não. Água de cheiro, né? Como é que seria a água de cheiro?
Não, eu fico imaginando a sua reação se a Carol ou a Gabi quisessem...
Jamais serão. Jamais serão. Jamais serão.
E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Programa chegando ao final. Considerações, Melina?
Minhas considerações finais são os meus recadinhos, @mundioca com K no Twitter, atual X, @mundioca, .podcast no Instagram, curta, comente, compartilhe.
Lembrando que nós passamos dos 1000 seguidores e queremos muito mais, nós somos aqui ambiciosos.
Com certeza, nós queremos chegar a 1 milhão.
Nossa!
Nos ajude.
Nossa!
Tem que mirar as estrelas, né?
Pô, jogou alto, hein? Gente, um grande fim de semana pra vocês. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.